vão se cansar um pouco de ouvir a mesma voz, mas é uma coisa que eu não sei fazer, é mudar a voz, né? Ainda não sei. Os irmãos receberam um boletim agora de manhã? Todos? Já viram o tema da mensagem? Quando o homem se encontra consigo mesmo, e o que é muito melhor, quando o homem se encontra com Deus. O texto de Lucas, do capítulo 15, a partir do versículo 11. Todos aqui já se encontraram com Deus, acredito eu. Estou certo? Todos nós já tivemos um encontro com Deus. E não só um, vários encontros com Deus, né? Porque de vez em quando o nosso velho homem reaparece e nós cometemos alguma falha. E todas as vezes que nós cometemos alguma falha, como somos selados pelo Espírito Santo e salvos pela obra de Jesus Cristo e cremos nisto, todas as vezes que cometemos falha, pecamos, que desagradamos a Deus, o Espírito Santo nos mostra e nós confessamos aquele pecado e nós temos um novo encontro com Deus. Então não foi, teve o primeiro encontro, fantástico. Depois, outros encontros com Deus, não menos fantásticos que o primeiro, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, então, no capítulo 15 de Lucas, e nós vamos ler os versículos de 11 a 24. A parábola do filho pródigo, conhecida, texto que nós já conhecemos, mas sempre conseguimos extrair algumas coisas bonitas, interessantes, que Deus quer nos dizer através da sua palavra. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 15, a partir do versículo 11, continuou. Continuou o quê? Né? Se nós olharmos o capítulo 15, o versículo 1, a palavra de Deus nos diz, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E Jesus passa aí a falar algumas parábolas, né? E vem a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, mais à frente a palavra do administrador infiel, e ele continua falando parábolas. Por isso, continuou, e ele está aqui na parábola do filho pródigo. Então, leamos de 11 a 24, a palavra de Deus nos diz o seguinte, continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio a aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se apegou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque nós pudemos ler mais uma porção da tua palavra. Muito obrigado. Muito obrigado porque ela é viva e eficaz. E ela é nossa, Senhor Deus. E nós queremos te pedir que nesta manhã nós possamos entendê-la, que haja realmente os nossos corações, que os nossos corações estejam abertos para ouvir da tua palavra. Senhor Deus, tu sabes os motivos por que várias pessoas não podem estar presentes ao nosso culto. Mas aonde eles estiverem, que eles sejam edificados espiritualmente na sua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado e tudo aquilo que for dito seja para a glória tua e não para a glória de homens. E se alguma coisa que for dita que não te desagrade, que o Senhor tire as palavras da minha boca. Senhor, eu coloco-me diante de ti neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 21, ela dizia que em termos de herança cabia ao filho mais moço um terço das propriedades do pai e ao mais velho dois terços. E esta herança, ela era somente passada aos herdeiros quando o pai partisse, quando o pai morria. Ou antes dessa morte. Por iniciativa do próprio pai, isto é, se ele quisesse fazer isso antes da sua partida, ele poderia fazê-lo. Mas nesse caso específico aqui, a iniciativa foi do próprio filho. Foi do próprio filho, do filho mais moço. E ele também poderia fazer isso, né? Pedir antes que o pai partisse, ou antes que o pai decidisse fazer isso, ele pediu a parte dele. Ele tinha esse direito, mas na época era considerado um grande desrespeito, uma falta de consideração para com o pai. Era considerado. E ele disse lá no versículo 12, né, do capítulo 15, o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte do que me cabe dos bens. E o pai, né, fez. Ele diz: ó, meu pai, eu quero receber a minha parte da herança agora. Eu não quero esperar até que o senhor decida fazer isso ou que o senhor parta. Eu quero agora. Olha, pai, eu quero isso. E no versículo 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Então, o pai ali pegou o que era a parte do filho. Eu não sei se ele vendeu os bens, se ele pegou o dinheiro, se ele tinha só dinheiro, se ele tinha propriedade e vendeu, e ele deu aquilo que pertencia àquele filho mais moço. Este jovem, esse filho mais moço, como todos e muitos jovens da época, eles queriam, ficavam entusiasmados para ir para Roma, para ir para Antioquia, em busca de uma vida mais alegre, uma vida libertina, sair daquele domínio ali, uma vida cheia de aventuras, e foi o que ele também, creio que fez. Né? Não sei se ele foi para Roma, para Antioquia, mas o fato é que ele gastou o dinheiro indevidamente, de uma forma não muito legal. Né? Com certeza ele estava entusiasmado com essa possibilidade de viver uma vida mais livre. Mas depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, no versículo 14. O dinheiro acabou. E havia também naquela terra, além dele ter gasto todo o dinheiro, ainda uma grande fome. Mas ele conseguiu arranjar um emprego. E o versículo 15 nos diz: então ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E o versículo 16: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele tinha fome, foi trabalhar, arranjou um emprego, queria comer a comida que era jogada aos porcos, e tinha ali uma agravante, irmãos. Ele era judeu. E ele sabia que, de acordo com a lei judaica, os porcos eram considerados também animais imundos. Imundos. Levíticos 11 nos fala isso, Deuteronômio 14 também nos fala isso. Isso significava que não poderiam porcos ser comidos ou usados até para sacrifícios. Os judeus sequer tocavam em porcos. Eles não tocavam. E alimentar-se então desses animais ou das coisas que eram jogadas desses animais era uma grande humilhação para eles. Comer comida que os porcos haviam mexido então era uma coisa inimaginável, abominável. Então imagine a situação deste moço, né? Pegou os seus bens antes do momento exato, numa afronta ao seu pai, gasta tudo, ainda vai, arranja um emprego e vai cuidar de porcos, uma abominação. Alfarrobas, ele comia alfarrobas, vagens compridas, vagens doces. Mas vem o versículo 17, 18, os versículos 17, 18 e 19 do nosso texto. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Nem como filho ele queria mais ser tratado. Tal era o arrependimento. Trata-me como um dos trabalhadores seus, um dos seus empregados. Irmãos, ele diz: então, caindo em si. Ele não estava em si mesmo, então, né? Ele estava numa outra esfera, estava tão entusiasmado com as coisas que ele somente aí caiu em si. Irmãos, é aquela velha história. Às vezes demora para cair a ficha. Tem gente que a ficha cai mais depressa, né? Tem gente que demora um pouco mais. Conhece a história de Davi? Davi comete um adultério com Bate-seba no 2 Samuel capítulo 11. Mandou colocar o marido dela na frente da batalha para que ele, logicamente, morresse. E parecia ainda que não tinha caído a ficha dele, daquilo que ele estava fazendo. E quando que aconteceu isso? Quando Deus envia Natã para repreendê-lo. Quando ele envia Natã. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, Natã conta uma história para Davi. E ele fala para ele: olha, Davi, era uma vez dois homens que moravam numa cidade. Um deles muito rico e o outro muito pobre. O rico, ele tinha um rebanho de ovelhas, de gado. O outro, porém, era pobre, possuía somente uma ovelha, uma, comprada quando ela era pequena e criada com todo amor. Era um animal de estimação da família, era tratada com todo carinho, vivia nos braços das crianças, como um animalzinho hoje, né? Como um cachorrinho hoje. Tão gostoso criar um cachorro, quem pode? Era um animal de estimação. E um dia, chegando uma visita na casa do homem rico, esse querendo preparar uma boa refeição, ao invés de pegar uma ovelha do rebanho dele, foi lá e roubou, pegou a única ovelha que foi criada com tanta estimação por aquele homem pobre. Ele matou uma ovelha não do seu rebanho. Tomou a ovelha do homem pobre, matou e preparou um excelente banquete para aquela visita. Ao ouvir isso, Davi ficou furioso, né? Davi disse: mas eu afirmo em nome de Deus que este homem deve ser morto, esse homem rico. E por ter mostrado ainda um coração tão duro, por haver roubado a ovelha, deve restituir quatro ovelhas ao homem pobre. Como que esse homem pode ter feito uma coisa dessa? Roubado uma ovelha daquele homem tão pobre para dar um banquete enquanto ele tinha um grande rebanho. E ele ouviu de Natã, e Deus através de Natã: você é o homem desta história, você! E Davi, no versículo 13 de 2 Samuel, diz a Natã: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Caiu a ficha, caiu em si. Davi tomou consciência daquilo que tinha feito. Irmãos, O reconhecimento que se é pecador é o primeiro e mais importante passo para se reconciliar com Deus, para o encontro com Deus, conforme é o tema dessa mensagem. Se o homem não, ou a mulher, o homem, o ser humano, não tiver consciência que ele é um pecador, ele não vai ter um encontro com Deus. Tem que cair a ficha. Ele tem que se conscientizar. Como alguém que está viciado em alguma coisa, se ele não se conscientizar que ele precisa de ajuda, que ele precisa melhorar a sua vida, não adianta fazer nada por ele. Ele tem que se conscientizar. É a primeira coisa. O homem tem que se conscientizar que ele tem que ter um encontro com Deus. No versículo 18 do nosso texto, no capítulo 15 de Lucas, a palavra de Deus diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Caiu em si, diz o versículo 17. Pequei contra o céu, contra Deus. Ali, em obediência ao terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os judeus, às vezes, substituíam a palavra Deus por outros termos, para que não houvesse o risco de blasfêmia. E aqui, pequei contra o céu, é pequei contra Deus. Irmãos, quando o homem se encontra, e se encontra com Deus, ele compreende que o mundo o engana, que o mundo não lhe traz a felicidade total. Não traz. E por que isso? Porque o mundo, a palavra de Deus nos diz, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O homem é sopro de Deus. Gênesis 2:7 nos diz isso. Se os irmãos quiserem abrir, senão não há necessidade. Gênesis 2:7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E na outra coluna, Gênesis 1, 26 e 27, a palavra de Deus nos diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, mulher, homem e mulher os criou. Fomos criados à imagem de Deus e ali, naquele momento, teve o sopro divino. Nós temos o sopro de Deus, nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus diferentes. Mas a carne engana, a nossa carne engana. A carne é matéria. O mundo engana. Por quê? Porque está no maligno. Lá no fim da Bíblia, em 1 João 5,19, versículo curtinho, 1 João 5,19 nos diz o seguinte: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. E não é agora. O mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, nesta onda, o filho mais moço, o filho pródigo, foi e perdeu-se. E esse filho teve que passar pelas piores situações para se encontrar com Deus. E muitas vezes acontece também conosco. Somente nas dores, nas tragédias, é que as pessoas se encontram com Deus. Então é preciso que nós tomemos cuidado para não atingirmos o fundo do poço para somente aí procurarmos a Deus. É o que aconteceu com ele. Naquele tempo, nos diz Efésios 2:12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele tempo nós estávamos longe de Deus. Mas depois o versículo 13 completa: mas agora, agora somos de Deus. Somos de Deus. Lembre-se que naquele dia vocês estavam vivendo longe, longe de Deus. Sem esperança. sem esperança, como esse jovem que apenas queria usufruir dos bens materiais. Estavam perdidos, sem nenhuma esperança. A sociedade descrita lá pode ser definida como uma sociedade sem. Sem com S. Sem Cristo, sem comunidade espiritual, sem esperança, sem Deus. Aquele filho estava inserido naquele contexto, um tipo de sociedade como esta, somente pensando nas coisas materiais. É um pouco diferente da realidade de hoje. Será que é um pouco diferente ou não? Ou é igual? Teve uns dias de descanso aí, 4 ou 5 dias, estava lendo algumas coisas e achei um texto muito interessante. Vivemos hoje na sociedade do mais, né? Mais poder, mais dinheiro, mais conforto, mais lucro, mais vantagens. Pouca gente quer ter menos, né? Pouca gente. Acho que ninguém quer ter menos. O bom é saber administrar o mais de uma maneira que agrade a Deus. Isto sim. A nossa cultura é a cultura do mais. Mais, mais. Porque com mais nós nos diferenciamos dos outros. Nos colocamos acima dos outros. Nos sentimos melhor. E é difícil nós entendermos que nós poderíamos viver um pouco mais longe do mais. Nós deveríamos, sim, servir mais e ser servido menos. Quantas vezes, irmãos, dentro de todo esse contexto, trazendo lá desde esse jovem, do contexto do mais que passa-se hoje, não só no Brasil, mas em toda a humanidade, assim, nesse contexto de querer mais, e de querer mais em todos os aspectos de conforto, de dinheiro, de tudo isso, a gente às vezes, de criminalidade, a gente às vezes ouve, somente Deus pode dar um jeito nesta situação. Já ouviram essa frase? Quantas vezes a gente ouve? E é verdade. Quantas vezes a gente ouve? Mas só Deus. Vamos confiar em Deus. É só Deus que pode dar jeito nessa situação. E é verdade. É verdade. Se o homem não tiver um encontro com Deus e mudar a sua atitude, essa situação não muda. E ela vem piorando. E a gente assiste, estarrecido, acontecimentos em cidades grandes, e hoje não só em cidades grandes, de um tempo para cá, cidades médias, cidades pequenas, pessoas à margem da lei, querendo ditar normas, enfrentar policiais, enfrentar a justiça de forma arrogante, mandando fechar comércio, mandando fechar escolas. E muitas vezes a gente é levado a pensar, puxa, mas o que, que essas autoridades são ineficazes para tomar conta disso tudo? Mas, irmãos, a única coisa que pode mudar o coração do homem é Deus. É um encontro com Deus. Cadeia, arma, tudo isso ajuda ali naquele momento. O delegado, as forças armadas, não é no momento de combate que ele vai pegar a Bíblia e falar para alguém disso, até pode fazer, mas é o coração que tem que ser mudado. É um encontro com Deus. Se não houver isso, nada muda. Romanos 1,16 nos diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o Evangelho, é o poder de Deus, primeiro ao judeu, também ao grego, mas a palavra nos diz, primeiro ao judeu é o poder de Deus, a salvação de todo aquele que nele crê. Se não tivermos um encontro com Deus, nada muda. Mas se tanta gente ainda não teve um encontro com Deus, onde será que está a responsabilidade? Será que não está um pouco do nosso lado? Será que nós estamos indo pregando o Evangelho a toda criatura como Deus nos manda? Será que distribuímos folhetos do MAB, do PAB? Eu mesmo esqueço, outro dia estava até comentando. Não é possível, encontrei com tantas pessoas ontem, anteontem, não tinha um folheto para entregar. E falei, meu Deus, me dê essa sabedoria, me lembre de eu sair de casa com os folhetos, porque não cabia na bolsa. Coisa incrível. Cada pessoa que eu ia conversar no posto, no banco, anteontem, não tem um folheto para dar para essa pessoa. Como nós falhamos, irmãos? Como nós falhamos? É só por Deus mesmo que a palavra de Deus nos diz. E louvemos a Deus pelos trabalhos de evangelização, né? Pelo projeto Casa, nosso irmão Marcos, pelo projeto Singapura, pelo projeto Gol, que tantas pessoas já levou ao Senhor Jesus Cristo, pelo projeto Inglês, pelo nosso irmão Nivaldo, lá da igreja de Bauru, que trabalha lá na penitenciária de Balbinos, de Bauru, e aproveita todas as oportunidades e ali evangeliza, entregando folhetos e falando de Deus aos presos. Louvemos a Deus, porque podemos fazer isso. Se não houver um encontro com Deus, não há melhora. E o versículo 20, ele nos diz o seguinte, do nosso texto. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Irmãos, como eu disse, quando o homem se encontra com Deus, ele compreende que Deus é um pai amoroso, tão amoroso que deu seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus o satisfaz, Deus o torna feliz. Nós temos a graça, graça sobre graça, como João 1,16 diz. Graça sobre graça de Deus. Quando o homem se encontra com Deus, ele dá uma nova direção à sua vida. E renasce um novo viver. Ele vê os seus próprios erros, ele se arrepende, ele muda de vida numa real conversão e ele joga fora tudo aquilo que está estragando o seu viver. Se não houver um encontro com Deus, não adianta. Nós vimos agora e recentemente, nesse induto de Natal, eu não sei quantos que voltaram, quantos que vão voltar, mas um deles, pelo menos, saiu da cadeia e no mesmo dia matou lá o marido da sua ex-mulher. No mesmo dia foi lá para matar o cara e já voltou para a cadeia. Sem um encontro com Deus, não adianta. Não adianta. Tem que ter uma renovação. Como o Salmo 51:10 de Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, coloca dentro de mim desejos limpos e sinceros, um encontro real depois de tudo o que aconteceu com ele. Os que esperam no Senhor sempre renovam as suas forças, as suas energias sobem com asas como águia, correm, não se cansam, como diz Isaías 40. Renovação, como a águia, sobe depois de um tempão de vida lá no penhasco, entra no buraco e se arranca as penas, arranca a pele, arranca o bico, fica lá um tempão e depois sai voando para viver um outro tempo de vida, um outro tantão de vida, né? Renovação, renovação. Versículos 21 a 24 do nosso texto. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos. Por quê? O versículo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. Abraçou o pai. O pai o abraçou. Deus está nos esperando para o encontro, para um abraço. Um abraço fraternal. Quando o homem se encontra com Deus, ele vê a sua vida cheia de erros. Sua vida, boa ou má, depende das escolhas que ele faz. Depende. 2 Coríntios 13:5. 2 Coríntios 13:5 nos diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis provados. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Será que estamos na fé? Irmãos, Deus quer para nós, este ano que se inicia hoje, o ano que terminou anteontem, o próximo ano, os próximos dias, Ele quer uma vida nova para nós. Uma vida de encontro com Deus. Uma vida de encontro com Deus. Ele quer uma vida nova na casa do Pai. Uma vida de honra, de dignidade. Ezequiel 18, 32, não precisam abrir, nos diz: Deus não tem o prazer da morte de ninguém, a morte espiritual. Deus quer nos dar alegria, abundância, honra, dignidade, mas precisamos ter um encontro com Ele. O profeta Isaías diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu o nosso oleiro e todos nós, obras das Suas mãos, somos obras das mãos de Deus. E o Senhor disse também ao profeta Jeremias: olha, Jeremias, vai lá na casa do oleiro. E lá você vai ouvir o que eu quero te dizer. E ele foi, ele obedeceu. Era lá na casa do oleiro que Deus queria falar com Jeremias. Não era em qualquer lugar. E Jeremias obedeceu. E foi lá. E o oleiro estava ali fazendo o seu vaso, fazendo a sua obra, fazendo um vaso. E o vaso quebrou. Por um motivo técnico, o vaso quebrou. E o oleiro fez um vaso novo. E o Senhor naquele momento fala a Jeremias: povo de Israel, por acaso eu não posso fazer com vocês a mesma coisa que esse oleiro fez com o barro? Como o barro está na mão do fabricante de vasos, o oleiro, vocês estão na minha mão. Nós estamos na mão de Deus. Ele está nos aguardando para um encontro. Irmãos, nós estamos na mão de Deus. E Ele quer sempre nos moldar. Quer sempre fazer de nós um vaso novo. Não recolher os cacos que quebraram, não. Ele faz um vaso novo. É um vaso novo. Cair em si. Encontrar-se. Irmãos, quando o homem se encontra com Deus, ele cai em si. Ou ele cai em si e se encontra com Deus. Ele se encontra, ele se arrepende, ele joga o mal fora, ele une-se ao Pai, começa uma nova vida, uma vida de abundância, uma vida de dignidade, uma vida limpa, feliz, como o filho pródigo, que em determinado momento se encontrou dizendo lá no versículo 18: Pai, pequei contra o céu e diante de Ti. Pequei. Irmãos, em 2009... coube a mim fazer o último culto do ano. E a pergunta era: o que nos reserva o amanhã? Eu fiz essa pergunta. O que nos reserva o próximo ano? Em 2011, coube a mim agora o primeiro culto do ano. E a pergunta é a mesma. É sempre a mesma. Bom ano, felicidades. Puxa, o que será que vai acontecer esse ano? O que nos reserva este ano? Como vamos enfrentar esse ano novo? O nosso desejo é que a nossa pergunta de hoje seja, ao invés de indagações sobre as nossas realizações econômicas, viagens, tantas outras, a pergunta seja: como chegaremos em 31 de dezembro de 2011 espiritualmente? Será que teremos nos encontrado com Deus efetivamente durante esse ano? Será que vamos nos encontrar com Deus? Sem nos encontrarmos com Deus, nada feito, nada feito. Irmãos, que nós possamos ter um encontro pessoal com Cristo, não temendo nada, sermos moldados por Ele, não somente no ano que se iniciou ontem, mas sempre, nós possamos realmente ter um encontro com Ele, como Davi se encontrou, como esse filho pródigo se encontrou. Amém?
Amém?
Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã nos colocarmos diante de Ti. Sabemos que Tu és um Pai amoroso, tão amoroso, que enviou o Seu próprio Filho, Jesus Cristo. E todo que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Senhor Deus, aqui como aquele pai amoroso, que ao ver o filho veio de longe, vindo de longe, abraçou-o e disse: mas esse estava perdido, e agora ele vem de volta e abraça o pai. Senhor Deus, nós também estávamos totalmente perdidos. E através de Jesus Cristo, nós fomos encontrados. E nós podemos, Senhor Deus, receber o teu abraço. Muito obrigado pela salvação dada a todos nós, através do teu querido filho, o teu único filho. Muito obrigado, e que nós possamos ter realmente um encontro pessoal contigo, não só nesses dias, mas em todo o ano que se inicia. Em nome de Jesus. Amém.